Olá, bom dia. Programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado. Satisfação em dividir os microfones com Brits Antônio Brits e hoje contar com a presença da Karina Val de Almeida, conforme anunciado na programação aqui da CBN Vale do Iguaçu. A Karina é coordenadora de cursos técnicos de recursos humanos. Nós vamos falar sobre o desenvolvimento humano voltado para inteligência emocional, liderança e também a nova geração que está chegando por aqui, a geração dos adolescentes. Já ela comenta pra gente. Karina, seja muito bem-vinda na programação aqui da CBN nesta manhã de sábado. Obrigada pela gentileza da entrevista. Bom dia.
Bom dia. Bom dia a todos vocês, a todos os nossos ouvintes. Mais uma vez é uma honra estar aqui com vocês.
Karina, antes de tudo, eu sei que a sua presença aqui, ela foi requisitada pela CBN, porém também é requisitada em vários lugares. Há uma correria muito grande, até porque você havia dito nos bastidores que está feliz de ter correria. Olha só, uma pessoa que fica contente de ter a correria do cotidiano, é isso mesmo? Está bastante corrida a agenda?
Graças a Deus.
Que bom, Karina.
Está corrida, mas muito boa. Eu amo essa correria, quer dizer que eu tenho trabalho. E isso é muito importante.
Uma rotina que começa antes das 7 horas da manhã, segue até por volta da meia-noite, quase que todo dia, é isso?
Quase que todos os dias. Quase todos os dias. Acordo cedinho, até por causa da minha filha, tenho que levá-la para a escola. E ali já emendo os meus trabalhos. E aí vou, né? Dou aula à noite e daí depois da aula eu ainda fico estudando, montando aula, estudando as minhas coisas. Então vai até aí por volta meia-noite, 1 hora da manhã, todos os dias.
Do que você me falou isso nos bastidores, eu fiquei aqui pensando, é possível ter essa disposição toda que você está relatando para a gente? Esse contentamento, como você bem relatou, por ter trabalho, é isso que faz a diferença?
Não apenas o trabalho em si, mas trabalhar com aquilo que a gente ama. Essa é a diferença. Me sinto cansada, claro. Me sinto cansada, às vezes nem fisicamente, às vezes mentalmente, porque são vários trabalhos. Então, de manhã eu faço uma coisa, à tarde às vezes eu faço 2, 3, à noite é outra coisa e todo dia é diferente. Então, eu tenho que estar muito ligada. E isso às vezes cansa, realmente. Uhum. Então, eu não vou dizer que eu não fico cansada. Eu fico, não sou de ferro, eu sou humana.
Certo.
Mas o prazer que isso me dá, ele me dá essa disposição. Claro que preciso me cuidar, faço atividade física. Essa semana, por exemplo, eu não consegui. Eu não consegui fazer minha atividade física. Então, eu tento equilibrar as coisas para que eu consiga isso tudo, porque eu sou uma pessoa normal, como qualquer outra, né?
Certo. Que bom, Karina. Seja muito bem-vinda hoje aqui na programação, até porque a Karina trouxe um bate-papo interessante para a gente algumas semanas no programa CBN Tarde de Notícias sobre inteligência emocional. Já nós chegamos no assunto e antes eu gostaria de falar sobre desenvolvimento humano. Quando se fala em desenvolvimento humano, Karina, o que é que significa?
O desenvolvimento é fazer com que as pessoas se autoconheçam. Então, é trabalhar um autoconhecimento. Com base nesse autoconhecimento, nós evoluirmos. Então, o desenvolvimento humano é uma pessoa que ajuda outras pessoas a evoluírem, porque muitas vezes nós não conseguimos isso sozinhos. Então, desenvolver os outros. E isso é uma coisa maravilhosa, que nós vemos os resultados desse desenvolvimento, né? E isso é um trabalho feito pela área de humanas, né? Todas as pessoas que trabalham na área de humanas, na área da saúde, trabalham com desenvolvimento humano. Então, é fazer com que a pessoa cresça, evolua. Isso é o desenvolvimento humano.
E é possível ter um desenvolvimento humano dentro de uma empresa, por exemplo, sem conflitos? Ou quando se fala de ser humano, o conflito já está embutido, é isso?
O conflito é natural.
É natural, Karina?
É natural. Eu sempre falo uma coisinha nas minhas palestras, nas minhas aulas, eu faço a seguinte pergunta. Vocês têm irmãos? A maior parte das pessoas tem irmãos. Foram criados com as mesmas regras, os mesmos valores, do mesmo jeito. Tem conflito?
Isso aí.
Tem o conflito. Pessoas que têm um relacionamento, são casadas, escolheu aquele corpinho, né? Ah, o amor da minha vida, você escolheu, eu quero passar o resto da minha vida com você. Tem conflito? Tem conflito. Agora imagina empresas, onde vem cada um de um lugar, criado de uma maneira, com valores diferentes, e onde a gente passa a maior parte do dia. Então o conflito é completamente natural. E muitas pessoas acham que o conflito é uma coisa ruim. Uhum. E o conflito ele não é ruim. O que é ruim é uma discussão que vira briga. Isso é ruim. Mas conflito traz muitas inovações.
É mesmo?
Muitas inovações.
Muitas ideias já surgiram através de conflitos?
Muitas. As pessoas têm medo do conflito, às vezes, e acabam colocando por debaixo do tapete. E isso só vai aumentando, fomentando esse conflito, e aí ele explode. E aí nós temos um problema. Agora, quando nós realmente temos só uma divergência de opiniões, nós temos uma discussão. Então, nós vamos discutir a melhor maneira de executar alguma coisa, de realizar alguma coisa. Isso é muito positivo, uhum. Não é negativo.
O que mais tem ocorrido nas empresas hoje com relação à sua experiência é exatamente isso? O quesito conflito, o quesito... até porque há uma mudança de idade muito grande hoje nas empresas, não é mesmo? A geração prateada que antes dominava, hoje está sendo dominada pela geração millennials, não é mesmo? Já nós vamos falar sobre o assunto. O que é que acontece? O conflito é o que gera, é o que cerne uma empresa hoje, por exemplo?
Sim, de certa maneira sim, porque como falamos, são pessoas diferentes, então uhum. Nós precisamos dessas opiniões divergentes. Agora, a gente tem muito, o que eu acho que é o problema maior dentro das organizações, é nós não aceitarmos as pessoas como elas são. Uhum. Esse é o maior problema. Uhum. Então, não é só questão do conflito, eu não concordo com você. É questão de que eu não aceito a maneira como você é, porque eu queria que você fosse do meu jeito, e você não é do meu jeito. E aí eu não aceito, e a gente briga, a gente não tem um conflito, a gente não se entende. Isso hoje é o grande problema das organizações.
A pluralidade.
Exatamente.
Tá certo. Quando se fala em desenvolvimento humano... O que é, Karina, que você apontaria como principal avanço da atualidade nesse quesito de desenvolvimento humano?
Eu aponto a questão do olhar para o outro. Principalmente dentro de uma organização, como nós estávamos colocando uhum. aqui, o olhar das empresas era apenas para resultados. Hoje o olhar precisa ser para as pessoas. Então, acredito que esse seja o maior ponto positivo da questão do desenvolvimento humano. As empresas que hoje não investem em desenvolvimento humano, as pessoas que não investem em autoconhecimento, elas estão fadadas ao fracasso.
E o desenvolvimento humano, ele acontece em qual fase da vida? Em todas elas ou é na primeira infância?
Em todas elas.
É mesmo?
A todo momento nós estamos nos desenvolvendo. A partir do momento que nós nascemos, na verdade, no embrião, nós já temos um desenvolvimento. E aí nós vamos nos desenvolvendo ao longo da vida. Eu estou muito velho para isso. Eu não consigo aprender, eu não consigo mudar, por exemplo. Né? Eu escuto muito isso. Consegue. Sempre consegue. Então, nós estamos nos desenvolvendo o tempo todo. Tanto fisicamente, mentalmente e emocionalmente.
Então, é possível em todas as fases da vida. Porque super. Tem muitas pessoas, até muita gente vai se identificar dizendo que já passei da idade ou tem um sonho arraigado e que não o realiza pelo fator idade. Isso é conversa para ser deixada de lado, é isso?
Com toda certeza. Isso realmente é a balelinha, é desculpinha, como eu falo.
Tá certo.
Eu tenho uma atividade que eu faço com o pessoal dos coaches, que eu falo que é histórias e historinhas. Isso é historinha. É coisa que a gente conta para a gente mesmo colocar como uma desculpa. E aí eu me perdoo por não me desenvolver, por não buscar algo novo, por não estudar, por não mudar. Porque o que acontece? A gente sai do que falam tanto, né? E eu não gosto muito dessa palavra, porque eu não gosto muito dessas coisas que viram moda, mas a tal da zona de conforto.
Isso aí. E aí?
E é difícil sair da zona de conforto.
Muito difícil.
Porque eu vou pro novo. E o novo é desconhecido.
E o novo gera desafio?
Gera desafio, gera medo. Eu não conheço, então por que não ficar aqui? Do jeitinho que eu tô, esse campinho aqui, eu conheço, tudo certo, eu domino. Eu tenho que dar um passo para fora. Isso é inseguro, eu não sei o que vai acontecer, então é um desafio. Pessoas são motivadas por desafios. Eu, por exemplo, se eu chego na minha zona de conforto, para mim não dá. Eu pulo fora, não consigo. Acho que por isso que eu tenho tanta coisa, porque a hora que eu chego no momento que isso aqui não vai mais, eu não sou mais desafiada, já deu para mim. Eu preciso de algo novo o tempo todo.
É isso mesmo, Karina. Tem pessoas que têm esse potencial como o que você está narrando. A zona de conforto só não basta.
Tem muitas pessoas assim. Geralmente os ansiosos são assim.
Sei muito bem disso, não é mesmo?
Não, os ansiosos são dessa maneira, porque ele precisa estar o tempo todo ligado, coisa nova acontecendo, uhul. E, mas, ao contrário, nós também temos aquelas pessoas que, não, tá ótimo aqui, não preciso mudar.
Você é ansiosa, Karina?
Sou, já fui muito mais, já fui muito, assim, ao ponto de ficar doente pela ansiedade. Hoje me considero, sim, uma pessoa ansiosa, mas não mais ansiosa ao extremo.
Quando
me considero uma ansiosa equilibrada.
Uhum. Ok, gostei disso. Karina Valde Almeida é a convidada do programa CBN Linha Aberta desta manhã de sábado. Ela é coordenadora de cursos técnicos e recursos humanos do Senac e hoje participa conosco. Estamos falando sobre desenvolvimento humano. Quando se fala em desenvolvimento humano, nós falamos voltados para a empresa. Dentro de casa, com a família, também é importante esse desenvolvimento humano? Ele é tão mais importante quanto dentro de uma empresa, por exemplo?
Eu diria que igualmente importante. Uhum. Porque nós não podemos separar as pessoas de profissionais e pessoais. Isso não existe. Nós não somos máquinas, nós somos pessoas. Então, nós somos a mesma pessoa que trabalha, a mesma pessoa que namora, a mesma pessoa que é mãe, que é pai, que é filho, que é esposo, que é marido, que é amigo.
Uhum.
É a mesma pessoa. Então, nós não podemos separar essas coisas. Então, sim, nós precisamos trabalhar essa questão de desenvolvimento dentro de casa. Porque dentro de casa, nós também temos pessoas diferentes.
Uhum.
E aprender a conviver com isso. Para quem é pai e mãe, por exemplo... Nós montamos todo um sonho para os nossos filhos, né? Quando eles nascem, a gente faz um planejamento inteiro de como eles vão ser. E aí eles começam a crescer e vão tendo o seu jeitinho, a sua personalidade, as suas características. E às vezes isso não é do jeito que nós sonhamos. Como lidar com isso? Como lidar com o meu marido, com a minha esposa, com os meus pais que estão ficando mais velhos, por exemplo?
Uhum.
E isso é uma fase muito difícil da vida quando você precisa cuidar dos seus pais.
Né?
As pessoas... Até então você foi cuidado, agora você precisa cuidar, aceitar o envelhecimento daqueles que sempre te cuidaram, trabalhar a perda, são várias situações, trabalhar aquele estresse do trabalho que automaticamente vai trazer para dentro de casa. Então, esse desenvolvimento, esse autoconhecimento dentro do nosso lar talvez seja o mais importante, porque dentro de casa é a nossa base. Então, se nós não estivermos fortalecidos dentro da nossa casa... Com certeza a gente não consegue ter estabilidade em lugar nenhum.
O ser humano tem tantos desafios, não é mesmo? Estava aqui pensando, são tantas etapas para serem testadas na vida, não é mesmo?
Muitas etapas. E nós nunca estamos preparados. E a vida é uma incógnita. E o ser humano é um ser complexo. Então é muito... Muito complexo, eu não falo difícil, né? Mas eu falo da complexidade das coisas, às vezes, e das relações humanas. Porque cada ser é um ser único e um ser especial.
Uhum.
E trabalhar toda essa complexidade de cada ser único e especial. E aí está o segredo da vida, que não existe fórmula para isso, não existe nada pronto para isso. E como a parte da neurociência fala muito sobre essa questão, muito pouco ainda se sabe sobre o cérebro. Tem muita coisa a ser estudada aqui na nossa mente.
E é fascinante.
É maravilhoso. Bom, eu, né? Sou completamente apaixonada desde muito pequena.
Certo.
Desde os 13 anos eu tinha esse sonho de trabalhar o funcionamento da mente. E hoje muito feliz em poder realizar isso e muito feliz em mês que vem me formar como neurocientista.
Olha que bacana, Karina.
Sim, a realização de um sonho. Foi por caminhos bem divergentes daquele que eu sonhei com 13 anos. Uhum. Bem diferente. Tortuosos, talvez, até nesse sentido. Mas hoje, talvez muito mais rápido do que eu imaginava algum tempo atrás. Que eu não conseguiria... E uma vez eu disse isso para uma senhora que estava comigo num hospital. Ela tinha 90 anos e o cabelo bem branquinho. E entramos sobre esse assunto meu, de coisas que eu não consegui... E ela me perguntou qual era o meu sonho, e eu falei que meu sonho era ser neuropsicóloga.
Ok.
E ela falou, mas por que você não consegue? Eu falei, não, agora não posso. Não, não, mas eu falei para ela, falei assim, nem que eu esteja como a senhora, de cabelinho branco, eu vou ser neuropsicóloga. E eu estou com 36 anos e consegui. Então, isso é uma vitória. Como eu disse, não do jeito que eu sonhei, mas eu consegui realizar um dos meus sonhos. Então, estudar a mente humana, para mim, é um prazer, não é um trabalho. Talvez por isso que eu gosto tanto e tenho essa correria tão louca, porque eu acho uma máquina maravilhosa, complexa, mas maravilhosa de ser estudada, de ser trabalhada, de entender cada ser humano do jeitinho que ele é, não querer transformar ele naquilo que ele não é. E muitas pessoas querem transformar as outras. E a gente entender, e realmente hoje eu consigo entender esse ser único e especial, porque eu não era assim. Eu queria também que as pessoas fossem do jeito que eu queria. E não são assim, né? Como eu disse, cada ser é um ser único. E a gente precisa aprender a trabalhar com cada ser único.
Ok, então vamos refazer aqui. A Karina Val de Almeida é coordenadora de cursos técnicos e recursos humanos e futura neurocientista. É isso mesmo, vai realizar o sonho. E olha que ela não está com os cabelinhos brancos, não é mesmo, Karina? Parabéns, sucesso nessa nova empreitada. Obrigada. Bacana estar compartilhando conosco. Até porque você muito bem comentou com relação à fascinante trajetória da mente. E eu estava recordando que semana passada nós conversamos com um profissional que disse o seguinte, era sobre a geração prateada. Então, a geração das pessoas de mais idade. E ele nos falava que o fato de estar envelhecendo, que muitas pessoas têm medo de envelhecer. E ele disse que o envelhecer é preciso, significa que nós estamos vivos. Olha só que bacana.
Perfeito. Muitas vezes nós não aceitamos, né, o que está acontecendo na vida e que a gente é um ciclo normal da vida. Eu não aceito o fato de envelhecer, eu não aceito o fato de ter rugas, eu não aceito o fato de não conseguir fazer certas coisas que eu conseguia antes. Mas isso é maravilhoso. Que bom que você está envelhecendo. Você
nem
está
vivo. Tudo acontece como nós queremos, né? Não,
não
é mesmo, Karina?
Não, nem sempre. Na maioria das vezes não acontece como nós planejamos. E esse, aproveitando o que você falou, nós temos um problema muito grande dentro das empresas nesse sentido. Hoje, os recursos humanos já trabalham no sentido de preparar as pessoas, por exemplo, para a aposentadoria. Porque nós temos um número muito grande de depressão na terceira idade que começa após a aposentadoria. Porque até então eu era uma pessoa super ativa, trabalhando, me sentia útil e agora estou aposentado. E agora? Um buraco se abre nos primeiros meses, maravilhoso, vou descansar, vou curtir. E depois? Então, hoje já a área de recursos humanos, ela trabalha a questão da aposentadoria. Então, nós passamos aí em torno de um ano e meio, preparando a pessoa para ela se aposentar na empresa, para que ela se aposente bem e não acabe entrando aí no nível de ansiedade, no nível de depressão, para que ela realmente entenda o que é o envelhecer.
Ok. Karina, até interessante nós destacarmos sobre a mente, que é o seu fascínio. Qual que é hoje o maior desafio dos pesquisadores desta área?
A parte das emoções. A parte das emoções é muito nova.
A emoção é difícil, é isso mesmo?
É
desafiadora,
desafiadora, na realidade. Desafiadora. Essa questão de descobrirmos as emoções, ela é muito nova, é muito recente. E a neurociência, ela trabalha muito nesse sentido. A minha parte é especializada na área da aprendizagem, então como o nosso cérebro aprende. Não só na questão do estudo, mas como que nós gravamos as coisas na memória, como é que nós absorvemos tudo o que acontece na nossa vida. O meu foco na neurociência é a aprendizagem. Então, isso ainda é muito novo, porque pensava-se que o cérebro aprende de uma certa maneira.
Certo.
Então, por exemplo, as escolas trabalham de uma certa maneira porque deduziu-se que o cérebro aprendia assim. Então, nós precisamos ensinar as crianças assim. Hoje, a neurociência já vê que não é dessa maneira. Primeiro, nós precisamos colocar emoção em todo aprendizado. Se nós não linkarmos o aprendizado com qualquer emoção base, nós temos algumas emoções bases, nós não temos aprendizado efetivo. Nós temos apenas uma memória que fica retida, mas não o aprendizado. O aprendizado não é só a gente saber. É até um exemplo. Qual que é a fórmula de Bhaskara? Ah, eu sei qual é a fórmula de Bhaskara. Agora, para que serve a fórmula de Bhaskara? Isso é aprendizado.
Entendi.
Então, se eu não colocar uma emoção, quando nós formos aprender lá, o professor for dar a aula de fórmula de Bhaskara, esse aluno vai decorar a fórmula, mas não vai compreender a aplicabilidade dela. Então, hoje nós avançamos nesse sentido da questão de como funciona essa máquina maravilhosa. E as emoções comandam tudo, absolutamente. Então, ainda muito tem que se trabalhar sobre isso. Já foi muito trabalhado, mas ainda não se descobriu tudo sobre o cérebro humano.
Eu já emendo aqui, nós somos um misto de emoções no dia a dia?
Completamente.
E isso faz parte de qualquer pessoa, porque hoje se utiliza muito a questão da bipolaridade, mas muitas vezes não está relacionado com isso, não é mesmo? É um misto, até como você utilizou lá no início da entrevista, até natural, um processo natural?
Totalmente natural. Nós somos seres envolvidos e agimos através de emoções. Isso é instintivo. Então, nós não temos o controle dessas coisas. A questão da bipolaridade já é outra situação. Nós temos um transtorno. E nós temos que cuidar, porque muitas pessoas, né, oscilam de humor, por exemplo.
Ok.
E aí, é bipolar. Essa pessoa é bipolar.
E é utilizado muito isso no dia a dia.
Muito, muito, de uma maneira errada. Porque bipolaridade é um transtorno de personalidade.
Certo.
Então, essa pessoa tem ligações neurais diferentes de uma pessoa considerada normal. Então, opa, peraí que nós precisamos trabalhar de uma outra maneira. Algumas ligações não fazem no cérebro dela.
Uhum.
Por isso, ela tem um transtorno de personalidade, no caso, a bipolaridade, por exemplo. E assim, vários outros transtornos de personalidade. Então, nós temos que cuidar muito com essas marcas que nós colocamos nas pessoas, né? Oscilação de humor é completamente normal.
Muita rotulagem.
Ai, muita rotulagem. Por isso que eu falo pra você, assim, que eu não gosto muito dessa questão da moda. Porque eu rotulo as coisas. E não é nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais aberto com relação a essas coisas.
Uhum.
Então, isso é muito perigoso até nós fazermos. Porque nós estamos lidando com pessoas.
Até li uma frase, agora eu não vou recordar ela na sua íntegra, mas é muito interessante. Cuidado para cortar os seus defeitos, porque os defeitos muitas vezes podem ser um diferencial seu, não é mesmo?
É
uma frase muito interessante. Se você cortar pela raiz, de repente algo que é apontado como defeito, ele pode ser a sua maior virtude.
Sim, o que é defeito?
Aí
já
que a gente entra,
por aí.
O que é virtude, o que é defeito para um ser humano, não é mesmo?
O que é um defeito para mim?
Ah, mas você fala muito, de repente falar muito é interessante.
Exato.
Você é quieto, de repente essa retidão de informações também é importante, não é?
Perfeito, é exatamente isso. Então, por isso que eu falo, né, nós taxamos, nós rotulamos, nós engessamos.
De repente
coisas.
O que é o seu maior defeito pode ser cortado... um fator em potencial da pessoa, não é mesmo, Karina?
Você na sua essência.
Tá certo.
Então, nós acabamos fazendo isso. Nós perdemos potenciais incríveis porque ela precisa ser desta maneira. E ela não precisa ser desta maneira. Nós é que precisamos aprender a lidar com ela da maneira como ela é.
Uhum.
E aproveitar
as
potencialidades. Perfeito?
Isso, driblar, que de repente a personalidade, como você muito bem pontuou, ela pode entrar no desenvolvimento humano. Você pode aprimorar a cada dia. Mas a sua essência, ela permanece pela vida toda, não é mesmo?
Perfeito, o que nós chamamos de caráter.
Uhum.
Né, a questão da essência. Isso é uma coisa que não muda. Nós nascemos com isso. Aí, às vezes eu escuto a pessoa, essa pessoa não tem caráter. Todos têm caráter. Todas as pessoas têm um caráter. Pode ser bom ou
ruim. É uma falta de caráter, isso tá errado.
Tá totalmente errado. Todos nós temos um caráter. Pode ser bom ou ruim, mas todos nós temos um caráter e isso não muda. Agora, a personalidade, nós, graças a Deus, mudamos, senão eu não tinha trabalho.
Tá certo, Karina. Nós já estamos nos encaminhando para o fecho dessa primeira parte da entrevista com a Karina Valde Almeida. Ela que é coordenadora de cursos técnicos de recursos humanos, futura neurocientista, hoje participando do programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado, com uma brecha na sua agenda que é requisitada. Aproveito para te fazer uma pergunta. Eu vim pensando sobre ela hoje de manhã, inclusive. Como é que as pessoas, no auge da correria do dia a dia, falando de desenvolvimento humano, para a gente fazer o fecho dessa primeira parte, reagem ao despertador? O despertador, Karina, é um objeto que tem traumatizado muita gente? É o início de uma rotina de trabalho, até de certa forma exaustiva. E quando ele toca, tem vontade de quebrar o despertador? Eu vim pensando sobre isso hoje de manhã. E aí?
Quando acontece isso, nós precisamos parar para pensar uma seguinte questão. Essa minha vontade de quebrar esse despertador é porque, que droga, eu tenho que ir trabalhar? Ou é porque, ai, eu tô tão cansada que eu precisava só mais um pouquinho? Se você estava tão cansada e precisava só mais um pouquinho, perfeito, completamente normal.
É natural.
Natural, natural. Até porque, geralmente, nós não conseguimos dormir as 8, 9 horas de sono que nós precisamos, que é necessário. E aí, às vezes, eu vejo algumas pessoas falando assim, ah, eu durmo 4 horas, e a pessoa super se acha por causa disso. Queridos ouvintes, vou contar um segredo para vocês, que não é tão segredo assim. Mas é, o sono é importantíssimo. Tudo que nós recebemos durante o dia de informações, elas só são encaixadas no nosso cérebro através do sono. Se nós não dormimos, as coisas ficam perdidas dentro da nossa cabeça. E aí, por exemplo, acontecem lapsos de memória. Puxa, esqueci. Você tinha um compromisso e esqueceu, você esqueceu onde colocou o celular, você esquece onde você colocou a chave, você começa a ter lapsos de memória. Você acaba se sentindo muito cansado, cansado mentalmente. Vem o desânimo. O que é isso? É um excesso de informações na sua cabeça que não estão indo para as caixinhas corretas. Então, quando nós dormimos, é o momento que o nosso cérebro trabalha. Então, ele vai lá, pega todas as informações, coloca no inconsciente aquilo que não é necessário, traz para as caixinhas certas do consciente todas as informações que você precisa. Então, o sono, ele é restaurador.
Ele é necessário.
Extremamente necessário. Então, por favor, durmam.
Gostei desse recado, Karina. Vou levar para a minha pessoa, para o dia de hoje.
Durmam, isso é muito importante. Então, pelo menos 7, 8 horas por noite.
É o ideal.
É o ideal. Nós, adultos, aí na faixa etária dos 25 aos 55 anos, precisamos de 8 a 9 horas de sono por dia. Eu, particularmente, não consigo fazer isso hoje. Então, mas pelo menos umas 7 horas a gente precisa dormir. Uhum. Isso é fundamental. Senão a gente começa a ter problemas, realmente. Agora, quando nós acordamos e nós temos vontade de quebrar aquele despertador e, ai, que droga, eu tenho que trabalhar, aí temos um problema. Porque você não está feliz. Então, não é apenas um cansaço. Eu sempre falo muito da síndrome do domingo à noite.
Olha que tem muita gente que tem essa síndrome, não é mesmo, Karina?
Muitas pessoas têm a síndrome do domingo à noite.
O que é que faz?
Vai ser feliz, você tá no lugar errado.
Amanhã é domingo à noite, e aí?
Então, se você tá com a síndrome do domingo à noite, chega lá o pôr do sol, começa a dar um baixo astral, tem pessoas que ficam extremamente ansiosas, não conseguem dormir bem, tem muitos casos de insônia de domingo para segunda, reveja a sua vida. Se você está no lugar certo, se você faz o que ama, ou se você ama o que faz, porque são coisas diferentes, nem sempre nós conseguimos fazer o que amamos. Mas nós precisamos amar o que nós fazemos. Só assim nós fazemos um bom trabalho. Então, se você se sente angustiado, agoniado, no domingo à noite, é preciso parar para repensar um pouquinho as escolhas que você tem feito.
Ok, está aí o recado. Karina, eu peço licença a você e ao ouvinte. Nós vamos para um rápido intervalo para o repórter CBN com as informações do Brasil e do mundo. E já já voltamos com o nosso bate-papo. De volta com o programa CBN Linha Aberta, nesta manhã de sábado. Temos a satisfação de receber aqui nos estúdios a Karina Valde Almeida, coordenadora de cursos técnicos de recursos humanos aqui no Vale do Iguaçu. Além disso, a Karina terá mais uma formação, a de neurociência, com foco em aprendizagem. Contou pra gente hoje aqui na programação. Karina fala sobre o desenvolvimento humano. Eu gostaria agora de entrar na questão, Karina, já que nós estamos falando sobre desenvolvimento humano, nós falamos recentemente aqui na programação, com a sua presença, inclusive, sobre a inteligência emocional. Como é que a inteligência emocional, ela pode ser responsável dentro de uma organização pelo todo?
A inteligência emocional, as emoções, na verdade, são responsáveis por tudo na nossa vida.
Certo.
Ser inteligente emocionalmente é fundamental para que a gente consiga trabalhar e conviver com as pessoas dentro das empresas. Já que o trabalho é onde nós passamos a maior parte do tempo. Nós passamos muito mais tempo com os nossos colegas do que com os nossos amores, né? Eu sempre falo isso. Então, precisa ser um ambiente harmonioso, as coisas precisam acontecer, então nós precisamos trabalhar as emoções. E trabalhar a questão da inteligência emocional é aprender a aceitar a emoção que nós estamos sentindo sem descarregar essa emoção no outro.
Certo.
Isso
é não ser significa fraquejar quando você não revida alguém. É inteligência emocional.
Perfeitamente. Agora, precisamos cuidar numa situação. Nem sempre calar é ser inteligente emocionalmente.
Uhum.
O que eu não posso, por exemplo, é falar tudo o que eu penso, porque nós vamos acabar magoando pessoas, mas trabalhar esse sentimento que me acomete, essa emoção que toma conta do meu ser e conseguir me colocar num posicionamento racional. Responder às pessoas, ter atitudes mais racionais, mesmo sendo envolvido por uma emoção, isso é ser inteligente, porque às vezes só calar é ser dominado por uma emoção. A emoção da insegurança, que é pela emoção base do medo. Nós temos algumas emoções base e aí nós temos umas sub-emoções.
Certo.
A emoção base, nesse caso, é o medo. E aí nós nos sentimos constrangidos, nós nos sentimos inseguros em revidar, em responder àquela pessoa. E nem sempre isso é positivo.
Uhum.
Talvez não naquele momento, porque eu preciso absorver toda essa informação, mas depois eu preciso falar. Porque senão isso vai estourar em algum lugar. E provavelmente vai estourar para dentro do ser humano. E aí a pessoa acaba ficando doente.
Uhum. E quais são os princípios básicos da inteligência emocional? Se há princípios.
Sim, os princípios, primeiro, autoconhecimento.
Uhum.
Quais são as minhas emoções? E qual é o meu limite com cada uma delas? Isso é muito importante. Nós vemos, às vezes, pessoas tendo atitudes assim que inimagináveis. Nossa, uma pessoa tão tranquila, tão sábia, por uma vírgula numa frase, ela estoura e ela quebra tudo e ela surta.
Uhum.
Como isso?
Como é que acontece?
Qual é o limite dela? Ela não conhece as suas emoções.
Entendi.
Então, primeiramente, autoconhecimento das emoções. Né? O que te acomete? Qual é o seu limite? O que te tira do sério?
Então, só vou abrir um parênteses aqui. Como nós não vemos os nossos defeitos, na maioria das vezes, como é que é possível, então, se autoconhecer com as emoções?
Olhar para dentro de si.
Uhum.
Então, uma análise. Eu gosto de repensar. Eu gosto muito de trabalhar com algo que é o diário de bordo. O diário de bordo é todos os dias você colocar num papel as situações que aconteceram e como você reagiu a elas. Ah, tal pessoa me chamou a atenção no trabalho. Como eu reagi? Que emoção você teve? E ali você começa a mapear as suas emoções, ou seja, trabalhar o autoconhecimento. Puxa, eu agi dessa maneira em determinada situação. Poderia ter feito de maneira diferente. Então, eu começo a enxergar para as coisas. O que acontece muitas vezes? As pessoas ficam com tudo isso internamente, né? Eu penso. A gente sabe que fez errado, que poderia ter feito de outra maneira, mas eu não escrevo isso. Escrever é extremamente importante, porque quando nós escrevemos as coisas, elas tornam-se concretas. É a mesma coisa que sonhos. Sonhos, objetivos, metas, precisam ser por escrito, porque isso torna-se concreto. Por que eu falo isso? Porque o nosso cérebro, ele é maravilhoso, uma máquina maravilhosa, mas ele tem algumas coisinhas, ele é um pouco burrinho
em tem aquela
situações.
Frase, se você me permite, eu estava até memorizando ela aqui, palavra dita vai ao vento e palavra escrita é documento?
Perfeito, exatamente.
É isso.
E o cérebro entende isso.
Interessante.
Então, ele... Ok, o que nós pensamos para ele também é uma realidade, mas quando nós escrevemos, isso torna-se concreto. E aí eu percebo muito quando eu trabalho a questão de desenvolvimento com os meus clientes, que eles pensam assim, nossa, eu vou demorar uma vida inteira para conseguir alguma coisa. E as coisas acontecem muito mais rápido do que eles imaginam, porque eles começam a concretizar as coisas. E aí o seu cérebro ele vai nesse caminho, nós condicionamos a nossa mente. Isso é inteligência emocional. Então, o primeiro de tudo é mapear. Então, fazer uma dica, né? Fazer esse diário de bordo. Tudo o que aconteceu comigo, as situações e como eu reagi a elas. Aí eu começo a me conhecer. Começo a ver os meus limites por escrito. Amanhã eu faço a mesma coisa, depois amanhã a mesma coisa. E eu começo a trabalhar esse autoconhecimento. Como você disse, é perceber os meus defeitos, que muitas vezes nós não percebemos. Porque é muito fácil a gente apontar, né?
É muito fácil.
O fulano
fácil.
É isso, o ciclano é aquilo. E eu? E eu? Quais as minhas atitudes?
Fica em segundo plano.
Muito mais fácil nós apontarmos, muito mais fácil nós culparmos, muito mais fácil nós arranjarmos desculpas para as coisas. Eu até faço uma brincadeira com os meus alunos, porque às vezes eles reclamam demais. Os cursos, por exemplo, o curso técnico, curso de aprendizagem, que são cursos mais longos, que a gente acaba tendo uma intimidade maior com os alunos. Tem momentos que eles reclamam demais, e eu faço a caixinha da reclamação. Eu não faço caixinha do celular, como alguns professores. Eu faço a caixinha da reclamação.
E o que acontece?
Cada reclamação deles, eles precisam me dar um real.
Ah, interessante.
Sim, por quê? Nós aprendemos pelo amor ou pela dor.
E quanto é que você já chegou a arrecadar?
Olha, já cheguei a arrecadar ao ponto de fazer uma festinha para eles.
Que interessante, olha só.
No começo, eu arrecado muito. Eles pedem, e o mais legal disso tudo é que eles se envolvem e eles realmente colocam um real na caixinha. Eles vão lá e colocam, porque eles estão trabalhando o autoconhecimento. E aí eu já fico, isso foi uma reclamação? Não, não, ai, foi uma reclamação, um real. E aí depois eu junto esse dinheiro e compro alguma coisa pra gente mesmo, enfim, pra sala mesmo. No começo, super consigo. Depois já não acontece mais, porque nós condicionamos a nossa mente ao não reclamar.
A pessoa vai ponderando, não é
Sim,
mesmo?
Sim, exatamente. Tem uma outra questão que eu trabalho, a questão da neurolinguística, que a gente também aprende pela dor. E essa ferramenta, digamos, que eu trabalho com a neurolinguística, a gente serve para muita coisa. Serve para mudança de hábitos, serve para pensamento negativo. Muitas vezes a gente começa a dizer, ah, eu não consigo. Ah, é muito difícil, muito complicado, eu não vou conseguir. Pronto, não vai conseguir mesmo. Você já falou para o teu cérebro, não vou conseguir. Beleza, ele já desligou, já falou, obrigado de nada. Não vamos continuar. Então, existe o que eu... Só que também aprender pela dor. Na mesma caixinha da caixa de reclamação, a situação da caixa de reclamação, aprendo pela dor. A dor financeira, doeu no bolso. Essa outra questão é a dor física. É um elastiquinho que nós colocamos no pulso, que é um elastiquinho de dinheiro.
Ok.
E que nós puxamos ele pelo menos 30 vezes para cada situação. Então, por exemplo, eu falo não consigo. Eu preciso puxar 30 vezes esse elastiquinho dizendo eu não consigo. O que vai acontecer? O seu cérebro entende que isso gera dor. E ele não gosta de sentir dor. Por isso que nós não colocamos a mão no fogo, por isso que nós não passamos uma faca na mão, porque nós sabemos que gera uma dor.
Certo.
Nós fugimos da dor. Porque, ó, sofremos com essa dor. Quando eu coloco uma dor e eu ensino, então, para o meu cérebro, através de uma emoção ruim, a emoção da dor, da tristeza, de que isso é ruim, ele simplesmente fecha. Então, ele não fala, mas eu não consigo. E isso serve para várias coisas. Por exemplo, roer unha. Eu não consigo parar de roer unha. Quando você estiver com vontade de roer unha, puxe 30 vezes o elastiquinho.
Vai ter muita gente usando elastiquinho
Pessoal,
por aí.
Pessoal, sensacional o elastiquinho. Isso é ciência, né? Não é nada que foi inventado. Isso é uma ferramenta da programação neurolinguística, porque nós conseguimos reprogramar a nossa mente para aquilo que nós queremos. Então, ela é complexa? É complexa. Mas nós somos seres completamente inteligentes. E é a gente que manda nesse corpinho todo, nessa máquina toda. Nós somos os protagonistas da história. Então, isso é ser inteligente emocionalmente. Então, é possível fazer as coisas. E isso tudo vai interferir onde você falou, lá na empresa, né? Nesses relacionamentos. Então, cuidado com essas coisas e reprograme-se. Para de falar eu não consigo, eu não consegui alguma coisa por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro, aquela situação. Não porque eu não tive competência suficiente para lá encarar todas essas situações.
Certo.
Então a gente sempre culpa o outro por nossos fracassos, por exemplo, nossas frustrações. Então esse olhar mais para si, faça um diário de bordo, escreva como se fosse realmente um diário. Mas relacionado a emoções. Esse é o primeiríssimo passo para a gente trabalhar o autoconhecimento, que seria o mapeamento das nossas emoções e das nossas atitudes.
Interessante. Onde é que entra a liderança em tudo isso? É possível que um bom líder ou um representante dentro da empresa, ele detecte tudo isso, possa, de certa forma, analisar emocionalmente cada um dos seus funcionários? E onde é que entra a inteligência emocional do líder? Também com tudo que a gente falou até agora.
A liderança é uma coisa que eu falo assim, maravilhosa.
A gente já nasce líder?
Nós temos as duas situações.
Ah. Bom, vamos por partes, vamos então. Primeiramente, o líder, ele consegue dominar tudo isso, a inteligência emocional?
Ele precisa dominar tudo isso. Precisa. E o líder, ele precisa conhecer cada funcionário como um ser único. Ele não pode liderar de uma maneira geral. Ah, eu lidero a minha equipe. Não, você lidera pessoa por pessoa, indivíduo por indivíduo. E aí você precisa realmente mapear esses indivíduos.
Aí depois ir para o coletivo.
Depois ir para o coletivo.
Interessante.
E essa questão do nascer líder, né? Muitas pessoas me perguntam isso. Eu até geralmente coloco isso no primeiro dia, quando eu dou cursos de liderança. As pessoas nascem líder ou se tornam líder? As duas coisas. Nós já vemos a liderança como uma característica nata, por exemplo, em crianças. A criança resolve. O que, que nós vamos brincar aqui? Eu que resolvo. É, eu sou a líder da equipe, a gente não vai mais brincar disso, agora a gente vai brincar de outra coisa.
É verdade.
Já tem as crianças que automaticamente tomam conta do negócio e tem uma liderança. Mas tem aquelas pessoas que, puxa vida, recebi um cargo de líder. E agora? Eu não sou nato, não tenho essa liderança nata. Nós podemos desenvolver. Mesmo a liderança nata, nós precisamos desenvolver. Porque geralmente...
Lapidar.
Perfeito. Uhum. Porque geralmente o que acontece? Essa liderança nata é aquela autocrática que impõe.
Faça isso, faça aquilo.
Exato. E hoje a gente vê que a liderança não é mais essa questão. Não é uma questão de imposição. E eu falo que hoje nós precisamos ser líderes servidores. E não os nossos liderados servirem. É o contrário. O líder é um líder servidor. Uhum. Então, ele precisa fazer pela sua equipe. Para ele conseguir fazer pela sua equipe, ele precisa conhecer a sua equipe. E esse conhecer a equipe não é, ah, o que, que a Vanessa faz? A Vanessa é radialista, a Vanessa faz as matérias, faz tal e tal programa. Não, quem é a Vanessa?
Uhum.
Isso é o ideal do líder. Quais são os sonhos da Vanessa? Quais são os seus medos? Qual é a sua história? Isso é você, não o que você faz.
Há muita gente, até abrindo uma questão aqui, que diz, a partir do momento que você entra na empresa, você é aquele funcionário. É importante ter este conhecimento até familiar ou mais íntimo do funcionário? Faz a diferença?
Faz toda a diferença. Muito bem colocado, e aí nós precisamos separar o que é intimidade de afinidade.
Ah, ok.
Muitas pessoas confundem que ser líder é ser amigo. Então, eu chamo meu líder para ir lá em casa, comer um churrasco. Sexta-feira à noite, você vai lá na minha casa, líder, vamos lá. Somos amigos, a gente joga bola junto, a gente joga um truco junto, a gente joga vôlei. Isso, infelizmente, não funciona. Porque aí a gente passa da afinidade para a intimidade. E quando eu preciso realmente tomar uma posição de liderança... Eu posso ouvir daquele meu funcionário que é meu amigo, porque nós já temos um grau de intimidade. Ah, a gente é amigo, cara, que isso? E eu perco a minha autoridade. Então, o líder, por isso eu sempre falo também, a liderança tem o bônus e tem o ônus. Porque eu não posso ter esse grau de intimidade. Eu preciso ter uma afinidade. E aí sim, essa afinidade é conhecer a pessoa no seu íntimo. Porque como nós falamos, nós somos um ser único. Não separa profissional de pessoal.
Certo.
Então, isso sim. Agora, não ser íntimo do meu funcionário. Isso nós não podemos como líderes.
Interessante. Quando nós lemos nas principais mídias aqui do país, o líder mais admirado do Brasil ou o líder mais admirado do mundo, o que é que o faz ter esse título, ao seu ver?
Ao meu ver, é o líder que ama as pessoas, que tem um olhar para as pessoas. O resultado é importante? Super. O processo é importante? Super importante. Mas quem provoca tudo isso, o resultado e faz o processo acontecer, são as pessoas.
Uhum.
Então, o líder, o melhor líder, é aquele que tem o olhar para as pessoas, mas para as pessoas de maneira individual. Olhar para o indivíduo, de maneira única. Esse é um verdadeiro líder. É aquele líder que consegue praticar a empatia que tanto falamos hoje, que é o colocar-se no lugar do outro. E é algo difícil. Achamos muitas vezes que somos empáticos. Mas o que é realmente colocar-se no lugar do outro? Eu coloco isso numa foto, que eu tenho dois bonequinhos. Um é vermelho e o outro é azul. E explico que a empatia é quando o vermelhinho tem o coração azul e quando o azul tem o coração vermelhinho. Isso é colocar-se no lugar do outro. Porque sentir a dor do outro não é uma coisa muito fácil. É complexa. Então, o que é realmente colocar-se no lugar do outro?
Eu li uma pesquisa recente que dizia exatamente sobre isso, que a maior dificuldade das pessoas hoje é se colocar no lugar do outro. Ninguém quer, não é mesmo?
Não. Nós não conseguimos compreender a dor do outro. A minha dor é importante. A minha dor dói, a minha dor é importante. E vamos entender dor como tudo. Problemas, situações, isso são dores. Agora, a sua dor já é menor que a minha.
Sabe quando acontece aquela situação, Karina, só aproveitando aqui a sua deixa, de quando sempre a minha dor vai ser maior que a sua? Como, por exemplo, você me conta que dormiu pouco. Aí eu já emendo. Não, mas eu dormi muito menos que você. Ah, eu comi pouco. Ah, mas eu comi muito menos que você. Isso acontece também.
Uma disputa, porque sempre o meu tem que ser maior. A minha dor é maior, meu problema é maior, meu é maior, porque eu tenho que dar significado para aquilo. E falo muito isso, nós não ouvimos as pessoas, né? Falamos isso naquele dia do ouvir na essência, finalizamos o programa até falando sobre essa questão do ouvir na essência.
Exato.
Nós já respondemos, nós ouvimos o outro pensando que vamos responder. Encontramos pessoas na rua, o que nós fazemos? Oi, tudo bem? Nós nem escutamos se a pessoa está bem. Então, é tudo muito automático. Você fala para mim que está com dor de cabeça. Nossa, mas eu também estou com uma dor de cabeça terrível. Não consegui dormir. Peraí, eu estou falando da minha dor.
Onde é que ficou a minha dor?
Exatamente. Uhum. Então, guarde a sua dor no bolso. Ela pode ser muito maior. Para você, porque dor a gente não mede. Tem algum exame que meça dor? Não tem. Então, tudo é muito relativo. O que é dor? Entramos naquela mesma questão, o que é limite, o que é desafio, o que é. O que é dor? Para mim, pode ser uma situação, uma dor imensa, para você já não. Então, isso é muito individual e respeitar isso. Então, ok, deixa eu guardar a minha dor, que agora é o momento de eu ouvir a sua dor e te ajudar com a sua dor. E muitas vezes, te ajudar com a sua dor é só ficar quietinho e ouvir.
Karina, e é possível ter essa seriedade no trabalho, mas ao mesmo tempo felicidade? É possível que os funcionários estejam sempre felizes? E isso até possa caracterizar uma empatia entre todos? O diferencial pode estar na felicidade? Você acredita nisso?
Eu acredito numa felicidade plena. Eu sempre falo assim, eu sou feliz. O que é felicidade? Felicidade para mim, Karina. Felicidade é que eu acordo todos os dias. Eu tenho uma vida, eu tenho uma família, eu tenho um lugar para voltar. Isso para mim é felicidade. Eu passo por momentos tristes, por momentos de dificuldade, mas não por momentos felizes. Eu sou feliz. Eu sou feliz. Dentro dessa felicidade acontecem coisas ruins, como também acontecem coisas boas, que são alegrias. Mas eu acredito numa felicidade plena. Dentro da empresa, nós precisamos ser felizes. É onde nós passamos a maior parte da vida. Como é que nós vamos trabalhar em um lugar ruim, com pessoas que nos fazem mal? Isso nos destrói. Consequentemente, eu não consigo lá na minha casa ter uma vida boa também.
Eu já digo aqui, aquela pessoa que fica séria a todo momento no trabalho e a outra que, de repente, brinca, que gosta de estar ali envolvida com todos, elas podem ter o mesmo resultado, não é mesmo?
Sim, podem ter o mesmo resultado de maneiras diferentes. Mas nós precisamos compreender também por que que uma sempre está de bom humor e por que que a outra é quietinha. Nossa, que ele não abre a boca, não se posiciona, não se coloca. Por que ele não se coloca? Nós precisamos conhecer o motivo disso. E não simplesmente julgá-lo, que ele não participa das coisas. Por que ele não participa das coisas? Sempre falo também duas coisas que nós precisamos nos preocupar no ambiente de trabalho. Aquela pessoa que está 100% do tempo alegre, animada, uhul, o tempo todo. E aquela pessoa que está sempre de mau humor. Porque nós nunca estaremos 100% nada. Então, aquela pessoa que está sempre alegre, nada tira ela daquela alegria contagiante, que às vezes até irrita.
Desequilibra.
Alguma coisa está acontecendo com essa pessoa e é muito séria. Porque isso é totalmente uma máscara que ela coloca para se proteger. Então, opa, é uma pessoa que a gente tem que acender a luzinha porque ela está precisando de ajuda. E aquela pessoa também que nunca sorri, que está sempre insatisfeita, que só reclama, também é uma pessoa que está com problemas. Então, essa questão do bom humor, sempre falo isso para os líderes. Líderes, a gente precisa trazer para o ambiente de trabalho bom humor. Porque isso vai ajudar no processo. Eu não posso entrar, sentar no meu trabalho e agora não posso mais conversar, não posso brincar, não posso nada. Que horrível! Isso é cárcere privado. Não, a gente precisa se divertir dentro do ambiente de trabalho. A gente precisa ter essa harmonia, a gente precisa ter liberdade. Isso traz resultados positivos para as empresas.
Então, a felicidade, ela pode gerar resultados?
Muitos resultados, muitos. Ao contrário, né? A infelicidade no trabalho vai gerar resultados negativos, com toda certeza. Eu não tenho motivação para aquilo, então, para quê?
Interessante. Funcionários multicompetentes são os mais requisitados para o campo de trabalho hoje? Já que nós estamos falando dessa pluralidade, ele é essencial?
Hoje nós estamos nessa fase. Eu falo que nós precisamos desses funcionários multicompetentes. O que é isso? Aquele funcionário que entende um pouco de tudo e consegue realizar um pouco de tudo. Nós passamos por uma crise mundial. E nós vimos de uma geração em que a gente é muito especialista, né? Cada um tem a sua especialidade. Hoje as empresas não conseguem manter essas especialidades. Então nós precisamos ser um ser multidisciplinar, conseguir fazer um pouco de tudo. Porque a empresa vai precisar de você em certos momentos para cada coisa. E esse é um futuro. Esse é um futuro. A gente precisa abrir a mente, porque nós temos ainda muito aquelas pessoas que não. Isso não é da minha alçada. Isso, eu não fui contratado para isso. Meu anjo foi contratado. A empresa precisa que você faça de tudo um pouquinho. Que hoje é o futuro. Nós não podemos ter uma pessoa para cada coisa dentro da empresa. É a realidade. Então, nós precisamos desses funcionários multicompetentes.
Interessante. Karina, nós já estamos nos encaminhando para o fecho da segunda parte da entrevista e eu ainda quero falar da nova geração.
A geração Millennials.
Como é que a geração Millennials, ela aparece para as empresas? É muito requisitada? Nós temos dois lados aqui, a geração prateada e a geração Millennials. Como é que a Millennials, ela está abrindo espaço?
Hoje nós temos uma vantagem para Millennials, que é a aprendizagem. É algo obrigatório para as empresas de médio e grande porte terem aprendizes nas suas empresas, que são jovens de 14, 24 anos, o que facilita com que eles entrem no mercado de trabalho. Então, a gente tem uma porta aí, que nós, por exemplo, não tivemos essa oportunidade, né, quando nós tínhamos essa idade. A gente não tinha esse tipo de programa que incentivava esse primeiro emprego. Então, isso facilita as empresas. Mas aí nós entramos numa questão de disparidade. Né, dessa geração mais velha, a geração X, que é a geração prateada, com essa geração nova, a geração Millennials. Porque essa geração X, ela foi acostumada primeiro a trabalhar para conseguir segurança. Então, eu trabalho para conseguir uma casa, para ter estabilidade de emprego, um carro confortável, estabilidade. É isso que eles buscam. Dentro disso...
X é dos anos 80, por aí?
Isso. Uhum. E aí nós temos a X hoje, ela vai dos anos 70, na verdade, sim, até os anos 2000 e pouquinho.
A qual eu me identifico.
Ah, perfeitamente, eu também. Então, e a geração mais velha, isso é a geração Baby Boomers, que a gente fala, né? Que é a geração prateada. Uhum. Então, são pessoas que elas trabalharam para isso. Então, elas são extremamente comprometidas. Elas são aquelas pessoas que mais trabalharam do que viveram. Porque elas fazem hora extra, elas não param. Toda vez que o chefe pede, ela fica. Então, porque ela quer segurança, ela precisa disso. E aí bate de frente totalmente com a Millennials, porque a Millennials quer ser feliz. Eles não querem isso. Hoje a Millennials...
Aproveita o momento.
Total. Porque eles são filhos do X. E tiveram esses pais ausentes, muitas vezes. Então, meu pai e minha mãe sempre trabalhou. Eu não quero isso para mim. Eu não tive meu pai e minha mãe presente. Eles não puderam ir na reunião da escola, eles não puderam ir na apresentação. Eles nunca estavam em casa. Quando estavam em casa, estavam cansados, tentavam me dar até as coisas, mas sabia que aquilo não era o suficiente. Não é isso que eu quero para mim. Tenho uma casa, tenho um carro, tenho tudo, mas não é isso que eu quero para mim. Então, a geração Millennials, ela não trabalha com estabilidade. Ela quer ser feliz. Ela procura qualidade de vida. Então, é uma geração que a gente tem dificuldade na hora extra, por exemplo.
Ok.
Porque eu tenho coisas para fazer. Não é só trabalhar. Eu tenho a aula, né? Eu vou à busca de conhecimento. Uma geração
não
que busca muito.
Não faz hora extra, tem os extras.
Exatamente. Ah. Então, é uma geração que busca muito conhecimento, porque eles já entraram na era da informação. Então, ponto positivo da geração millennials, eles são ágeis, né? Eles têm informação na ponta da língua. Minha filha tem 9 anos, ela sabe mais coisas do que eu, porque tudo ela procura no Google. Uhum. Ela já resolve. Ela não tem dificuldade para as coisas porque ela procura no YouTube como é que faz. E a gente fica quebrando a cabeça como fazer ainda. Então, eles procuram qualidade de vida. Eu preciso ter o meu momento de conhecimento, eu preciso ter o meu momento de lazer, eu preciso ter o meu final de semana, eu quero viajar, eu quero conhecer, eu quero ter liberdade. Então, nisso, eles batem de frente com a geração prateada, com a geração X.
E como lidar com esse conflito dentro da empresa?
Aproveitar o que cada um tem de melhor.
É possível?
Super possível. Então, hoje eu vejo, por exemplo, nós temos uma dificuldade muito grande, supermercado, comércio em geral, comércios que ficam finais de semana abertos. Pega a geração X, pega a geração prateada. Tem uma rotatividade porque eles não querem trabalhar nos finais de semana. Eles precisam aproveitar a vida. Então, contrata a geração X, a geração prateada. Você não vai mais ter rotatividade de emprego. Agora, preciso criar, preciso inovar, chama a geração millennials. Eles têm um mundo na cabeça de criação, eles são inovadores. Eu trabalho com a área de aprendizagem, que é essa área dos 14, 18 anos. Sensacional as coisas que eles criam. Eles estão além, muito além do que nós estamos, porque eles estão na era da informação. Então, aprender a colocar as pessoas nos lugares certos, é assim que nós trabalhamos. Pega a geração X e coloca no lugarzinho dela, pega a geração millennials e aproveita todo esse potencial que essa geração tem. É uma geração inquieta, é uma geração questionadora, extremamente questionadora. Às vezes eu brinco com a Letícia, minha filha, falo, filha, não questione, você questiona demais. Tudo questiona. E isso é ótimo para a criação. Precisa inovar? Chama millennials. Então, assim que nós conseguimos equilibrar dentro da organização.
Ok, Karina, já estamos com o adiantado da hora. Passou rápido o nosso bate-papo de uma hora aqui na programação. Agradecemos imensamente a Karina Valde Almeida, coordenadora de cursos técnicos de recursos humanos do SENAC. Ela que vai receber o título de neurociência com foco em aprendizagem. Obrigada pela gentileza da entrevista. Vamos marcar uma próxima oportunidade, combinado?
Super combinado. Primeiramente, muito obrigada por me receberem mais uma vez. Eu amo essa casa, sempre me sinto assim muito bem, vocês me tratam com muito carinho. E é um assunto que eu amo, né? Dá pra sentir, assim, eu fico aqui o dia inteiro falando sobre isso,
que
se vocês
ótimo.
Me deixarem.
Eu ficaria com você por aqui também.
Então, agradeço imensamente o carinho, a confiança no meu trabalho, por estar aqui com vocês, dividindo com vocês, com todos os nossos ouvintes, nessa manhã de sábado tão gostosa.
Karina, bom fim de semana para você.
Muito obrigada para você também e para todos os nossos queridos ouvintes.